Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha, podcast do Fair Play sobre o futebol brasileiro. Estamos no episódio 24 e, apesar de não ser um tema dedicado, como já tivemos, a polémicas do futebol brasileiro, vamos falar delas porque estão sempre a acontecer e desta vez convido ao árbitro. Em Portugal é praticamente unânime que a chegada do vídeo árbitro trouxe melhorias no futebol, apesar de algumas coisas terem de ser afinadas. Vamos descobrir o que é que se passa no Brasil e que problemas é que nesta jornada do Brasileirão, que já está a decorrer, como os nossos ouvintes bem sabem, que problemas temos tido com esta tecnologia. Eu, sem mais demoras, apresento os meus colegas de documentário, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e Marcelo Cortês. E Renato, começo por ti hoje. Que polémicas foram estas com o vídeo árbitro? O que aconteceu? E, de forma geral, qual é o problema com o vídeo árbitro no futebol brasileiro?
Olá, Rui Mesquita, Marcial Cortês, Rafa Ribeiro, ouvintes do nosso Ginga Canarinha. Bom, essa última rodada, a sexta rodada, né, do Campeonato Brasileiro, foi realmente uma rodada cheia de polêmica, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Mais exatamente, nós tivemos aí três jogos com muita polêmica em relação a decisões do VAR, né? Nós tivemos no sábado um jogo entre Botafogo e Internacional de Porto Alegre. No domingo nós tivemos Corinthians, São Paulo e Corinthians no Morumbi, e o jogo provavelmente mais polêmico aí, que deu mais repercussão, foi o jogo do Flamengo com o Santos, né? Na verdade, Santos e Flamengo, que o jogo ocorreu na cidade de Santos. E o grande, né, assim, que a gente pode adiantar aí para os nossos ouvintes, né, as polêmicas que ocorreram no final de semana vêm desde realmente o tempo de análise, né, o momento exato que se para a imagem para fazer análise do impedimento ou não.
Sim, só para realmente os nossos ouvintes portugueses, não usamos muito essa palavra, que em Portugal chamamos fora de jogo, mas acho que os nossos ouvintes, pela experiência que já temos com o futebol brasileiro, acho que já percebem a que é que se refere, mas só para quem não sabe, o impedimento é fora de jogo. Por isso,
fora de jogo.
Sim,
mas obrigado pela lembrança, Rui.
Sim,
então,
mas podem usar o mesmo termo, porque a maioria dos adeptos portugueses também já está familiarizado com ele, e quem não está, a partir de agora, também já percebe do que é que estamos a falar.
Excelente. Então, como eu dizia, então tivemos lances aí, principalmente no jogo de Santos e Flamengo, onde o jogador do Santos estava assim praticamente um pedaço do tronco, milímetros de avançado, né, em relação ao marcador, onde ocasionou o impedimento. E como eu disse, né, isso muito dependendo do tempo, né, do time que você faz a parada da imagem para fazer a medição do impedimento ou não.
Sim, estamos a falar em questões de milímetros, faz toda a diferença, claro.
Sim, sim. E o mais interessante é que sempre os beneficiados ou os não prejudicados são sempre os mesmos times, né? Isso é uma outra observação que deve ser feita. E além disso, acho que pior, porque, como eu falei, isso ainda são decisões e análises mais profundas. Agora, o que eu acho inadmissível nos dias de hoje, onde a gente tem a imagem, né, não ser marcado faltas, pênaltis, enfim, infrações, que a imagem está mostrando. Ou seja, existem 3-4 árbitros ali fechados numa sala e ninguém está vendo uma agressão, que ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e Corinthians, onde o centroavante Jô dá um soco nas costas do zagueiro do São Paulo quando a bola sai do cruzamento, né, para o ataque do Corinthians. Existe essa agressão, a imagem mostra isso, e assim, não houve nenhuma parada, né, para simplesmente chamar o árbitro e falar: olha, dá uma olhadinha na imagem, porque, né, parece que tem alguma coisa ali, né? E detalhe ainda dessa jogada é que o Jô é um centroavante já aí de mais de 30 anos, com experiência, e ele fez essa jogada em cima de um menino, né, revelação da base, mais um zagueiro, revelação da base do São Paulo, chamado Diego, com, acredito que 20 anos, 19, 20 anos, e onde realmente o zagueiro teve uma atuação impecável, colocando o atacante do Corinthians no bolso, né? Como a gente brinca aqui. É, o pessoal até saiu de campo preocupado, procurando pelo atacante para saber se ele estava bem, enfim, como ele estava passando após a partida. E também, né, no jogo do próprio Botafogo e Internacional, no sábado, a gente também teve mais polêmica, né, onde até no final da partida o Botafogo teve dois gols também anulados pelo VAR, e no final da partida até o goleiro do Botafogo saiu tamanha revolta, dando chute, agredindo, né, perdendo a cabeça e até danificando o equipamento de análise ali do VAR, que fica na beirada do campo. Então, esse foi o cenário aí de polêmicas, né, em relação ao VAR que nós tivemos nessa rodada.
Muito bem, Rafa, apesar de toda esta polémica e alguma dessa polémica envolve, como o Renato mencionou, o jogo do São Paulo com o Corinthians, que fica com essa decisão por tomar, ainda assim o São Paulo conseguiu vencer o jogo por 2-1 e obviamente é um dos destaques da jornada, mas que destaques a nível de jogo é que queres destacar desta última jornada? E obviamente um comentário, se assim desejares, aos lances mais polémicos desta mesma jornada.
Claro, claro. Então, olá, Rui. Cumprimento a ti, ao Marcel Cortez e ao Renato Salgado, como sempre, aos nossos ouvintes aí do Ginga Canarinha. E vou começar então pelos destaques até de como está a tabela do Brasileirão, né? O Internacional é o líder com 15 pontos e vale destacar sim o bom jogo que tem feito o Internacional com o técnico Coudet. É, vale lembrar também que ele esteve envolvido em polêmicas, como bem lembrou o Renato. É, devido a essa vitória contra o Botafogo teve dois gols anulados que falarei em breve. E o São Paulo já é o vice-líder com 13 pontos, depois de uma situação bem complicada. É, vimos falando aqui, desde a eliminação do Mirassol no Campeonato Paulista, que o São Paulo estava em uma certa crise, né? O técnico Fernando Diniz muito ameaçado, porém conseguiu embalar três vitórias seguidas, não jogando muito bem, é lógico. É, com uma performance abaixo do que se espera, mas o importante é que com vitórias, e aí denota-se a entrega do time até os minutos finais do embate contra o Corinthians, e acho que é assim que a equipe deve se postar em todo jogo, obviamente, mas em clássico muito mais. Então conseguiu arrancar ali uma vitória nos acréscimos, com um gol de cabeça do jovem Brenner. É, o Vasco está na terceira colocação com 10 pontos, até recentemente era líder. O que não acontecia há muito tempo. Então vale lembrar das três primeiras colocações com caso não tenham um futebol muito agradável, estão até agora com bons resultados, apenas uma derrota esses três times e por isso estão nas primeiras colocações. Vale lembrar, os amigos possivelmente falarão também das más campanhas que fazem Flamengo e principalmente Flamengo e Red Bull Bragantino, que são duas equipas que a gente citava que teriam potencial essa época, não é? O Flamengo chegou a estar na zona de rebaixamento em algumas rodadas, obviamente que ainda estamos no começo, né? Mas citamos aqui o mau rendimento do técnico Domenech Thuram, até por conta das modificações que ele fazia em campo, por conta do mau aproveitamento dos jogadores que eram escalados em posições diferentes, substituições ao longo da partida que ele fazia um pouco confusas, não é? Dessa vez teve algumas vitórias, teve a vitória agora contra o Santos, também polêmica, que vou falar adiante, mas que deixa o Flamengo na nona colocação. E o Red Bull Bragantino, que soma até agora três derrotas. A última foi uma derrota bem expressiva contra o Fortaleza de Rogério Ceni, perdeu de 3-0. E o Red Bull Bragantino então decidiu demitir o seu técnico, Felipe Conceição. Também falamos aqui nos podcasts anteriores, até com a presença do Lucas Rangel, que é o setorista aí da TV Globo lá do Red Bull Bragantino, falando que apostava muito no Felipe Conceição, com uma ideia de jogo, e até esperava-se que houvesse, né, uma paciência um pouco maior com o técnico devido ao projeto a longo prazo, mas não. Com essas três derrotas aí, o Red Bull na 17ª colocação já foi suficiente para que o técnico fosse demitido. Bem, falando sobre as polêmicas do VAR, e aí rapidamente para que eu mostre o que eu considero como pontos discutíveis do VAR aqui no Brasil e o que eu não considero, vale lembrar então que no jogo contra o Botafogo foram dois golos anulados. O primeiro, um impedimento claro do atacante do avançado Juan, Para mim, esse não há discussão, ele estava impedido realmente. E o segundo, de um lance em que, após o gol do Botafogo, foi chamado ao VAR para que fosse analisada uma falta no começo da jogada. Uma falta, na minha opinião, bem discutível, e que, vale lembrar, o juiz não deu no momento da partida. O que eu considero como discutível é o seguinte: o VAR aqui fala que deve ser acionado quando há um erro claro e manifesto do juiz dentro da partida. Ou seja, se o erro foi absurdo, ele tem que ser chamado para ser corrigido. Falar: olha, essa marcação que você deu não condiz nada com o que está sendo mostrado na imagem. E esse ponto, essa falta, ela não foi clara e manifesta dessa maneira. Ou seja, o que foi decidido pelo juiz em campo deveria ser mantido. Ou seja, o juiz não viu falta, então por esse motivo o VAR não deveria ser acionado, porque não foi um erro claro e manifesto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não foi uma falta absurda para um cartão vermelho, não foi uma falta que geraria, por exemplo, uma expulsão do adversário. Então, por isso, o juiz tendo decidido no campo prevaleceria. O que me parece é que o VAR ele está sendo chamado simplesmente como uma muleta, como uma, vamos dizer assim, um acessório para cobrir o erro do juiz. Ou seja, ah, olha, vem ver aqui o lance, porque parece ter havido uma falta que você não percebeu direito. Mas espera lá, o juiz tem que ter visto isso no campo. E se não viu, constitui um erro do juiz, mas não um motivo para se acionar o VAR. Bem, contra o Santos, no jogo do Flamengo, também dois momentos difíceis. Um impedimento em que o atacante do Santos estava mais próximo da linha de fundo do que a bola, mas estava a milímetros, né? Mas isso constitui um impedimento pela regra do jogo. Isso constitui um impedimento porque o atacante está mais próximo da linha de fundo do que a bola. Simples assim. Então, esse para mim não é um ponto discutível. Se ele está a 1 milímetro ou a 1 metro, ele está impedido. O que deve ser discutido é a regra e não a utilização do VAR. Então, se querem mudar a regra do impedimento, como falamos em off, isso vai ser revisto pela FIFA. O Arsène Wenger, que agora ele é um dos diretores lá de desenvolvimento da FIFA, ele quer verificar a regra do impedimento, muito que bem. Agora, isso não interfere na discussão do VAR, porque o VAR ele está cumprindo a regra, seja 1 milímetro ou seja 1 metro, ok? A segunda, e aí essa eu também acho que o VAR deveria ter interferido, o gol está invalidado de forma ok. A segunda foi uma questão interpretativa, que foi o seguinte: só para não me alongar, houve um cruzamento. E o jogador que faz a menção de cabecear a bola, ele não alcança a bola, ele não participa efetivamente tocando na bola, mas ele vai até ela. E o cruzamento vai direto para o golo, ou seja, é feito um golo direto de quem cobrou a falta, porque não há desvio na bola. E aí há uma interpretação de se esse jogador interferiu ou não no lance, para que ele estivesse ou não em impedimento, porque ele está realmente à frente, também é milímetros, como o Renato falou, mas ele está avançado. Então, nessa situação, eu também acho que deve ser uma interpretação do juiz no campo, aliás, do juiz, perdão, tanto do juiz quanto do bandeirinha, no campo de jogo. Ou seja, eles é que têm que definir na hora se o jogador participou ou não do lance. Ou seja, não é, de novo, um erro claro e manifesto para que seja chamado o VAR. Bem, o
E
VAR foi chamado dessa vez. Sim.
no campo os árbitros não marcaram falta, não marcaram fora de jogo?
Não marcaram. Não,
Não,
marcaram golo.
deram
Deram
gol nos
golo.
dois lances.
Ok. Sim, no
Exato.
primeiro eu tinha percebido que sim, no segundo não percebi bem se tinham anulado e foram
Marcado não.
rever ou não. Ok.
Inclusive o bandeirinha corre para o meio do campo também.
Isso, exato. Então, assim, ao meu ver, não houve um erro claro e manifesto, e houve novamente o acessório. O VAR foi uma muleta para cobrir o erro do bandeirinha, que ele deveria ter decidido ali na hora ou não se houve essa intenção de jogo. Bem, vamos supor que ele tenha até justificado que não houve participação, porque o jogador não tocou na bola e foi golo, como ele fez, e correu para o centro de campo. O VAR não deveria ter interferido. Mas o VAR foi chamado sim para cobrir um possível erro, para que não houvesse, por exemplo, reclamações. O fato é que houve reclamações do mesmo jeito aqui no Brasil, isso é motivo para discussão, infelizmente. Então, para finalizar a minha participação, ponto discutível do VAR: a demora na operação. Ele demora muito tempo nesses jogos, mais de 3, 4 minutos, o que atrasa o jogo e influencia diretamente no desempenho do atleta. porque o Santos estava muito bem em cima do Flamengo, estava atacando muito bem, e aí, dois golos anulados esfriaram completamente o Santos não manteve a mesma pressão, e aí, obviamente, acabou com a boa fase do Santos naqueles momentos, né, do jogo. Outra coisa, falta de comunicação. O esclarecimento do que está sendo analisado, a disponibilização da imagem para que o torcedor e a transmissão da TV também saibam o que está sendo discutido, porque senão isso dá brechas para que haja reclamação. Ah, o que está sendo visto? Cadê a imagem? Por que, que não disponibilizou a imagem? E aí há uma falta de credibilidade do VAR, porque não há uma comunicação clara. Pontos discutíveis. Sim, o impedimento milimétrico, se, vamos dizer assim, um milímetro é ou não impedimento, só que daí isso não deve ser discutido no VAR, e sim na regra. E a questão da interpretação da jogada para ver se, por exemplo, o erro é claro ou manifesto, ou seja, não cobrir os erros do juiz, fazer com que o juiz ainda tenha autonomia para decidir em campo. E aí, se o juiz errou, o problema é do juiz e não do VAR. Quem tem que ser melhor treinado, melhor qualificado, é o juiz e não o VAR. Portanto, eu acho que o VAR é, sim, uma ótima ferramenta, e o que não é ótimo aqui é quem opera o VAR.
Antes de passar a palavra ao Marcelo, só um pequeno paralelismo com Portugal, nas duas questões que mencionaste, Rafa. A questão do tempo em Portugal é também um problema que muitos dos adeptos, e eu incluído, apontámos à utilização do VAR. É uma utilização muito lenta. E aí no Brasil, não sei, mas há muitos casos em Portugal em que o árbitro fica durante muitos minutos a receber comunicação do vídeo-árbitro parado, em vez de...
No meio do campo, né?
No meio do campo, sim, sim. Em vez de...
Ao invés de ir até o monitor.
Exatamente. Ao contrário do que acontece em jogos, por exemplo, da Premier League, em que, passado poucos minutos, às vezes até segundos, o árbitro é chamado para ver as imagens e ele próprio decidir. Eu acho que essa abordagem é muito mais rápida e eficaz e coloca, tal como disseste, o poder nas mãos do árbitro, que é isso que deve ser, é um interveniente no jogo. Quanto a mostrarem as imagens que estão a ser analisadas, em Portugal isso acontece. Na transmissão televisiva, quando um lance está a ser analisado, essas imagens são mostradas na televisão, o que é para mim um ponto muito positivo, porque os adeptos conseguem ver ao mesmo tempo que o árbitro, ou pelo menos com pouca diferença de tempo, o que é que está a ser discutido, o que fora de jogo é que é, se está, se não está, e nesse aspecto concordo plenamente que é algo que em todo mundo deve ser feito.
E aqui não existe um padrão. Tem horas em que a imagem é disponibilizada minutos depois, tem hora que é mostrado na hora, tem hora que não é mostrado nem depois.
Nenhuma imagem.
Padrão.
É. Agora, só um comentário, a impressão que eu tenho, pelo menos desse primeiro ano aí de Premier League, com o VAR, é que na Premier League os árbitros têm mais personalidade de acreditar no que eles estão apitando. E somente olhar num caso que alguém chama, ele realmente tem alguma dúvida. Já principalmente aqui no Brasil, o VAR virou uma muleta. Então, qualquer coisa ele fica esperando para ver o que o cara lá em cima está falando, na sala está falando, para ele tomar uma decisão ou não. E eu acho que provavelmente Portugal deve estar sendo da mesma forma. Então isso ainda, além de atrasar o jogo, vai deixando o jogo chato, enfim, fica confuso. E o próprio árbitro do jogo que está ali no campo, né, no relvado, pede a autonomia.
A confiança,
Sim, a confiança.
Aqui em Portugal está melhor no início, quando, mas isso é normal, não é? Quando a tecnologia foi implementada, usava-se muito mais o vídeo-árbitro de forma muito recorrente. Sempre que havia um golo, mesmo que fosse um golo em que o árbitro não duvidasse de nada, esperava sempre pela confirmação do vídeo-árbitro, e as coisas foram melhorando e foram evoluindo, e os árbitros, obviamente, começaram a ganhar mais confiança. Eu acho que é assim que deve ser, porque são árbitros treinados e têm que começar a acreditar mais nas suas decisões. E acho que no Brasil tem que caminhar nesse sentido também.
Sim, Rui, só para terminar, eu também acho que a utilização daqui, ela vai ser melhorada ao longo do tempo, óbvio. Mas o que eu acho também que está ocorrendo é uma discussão muito acalorada em uma coisa que ainda está sendo implementada, né? Lógico, a passos de tartaruga, mas que ainda está. Então, não acho que seja um motivo de tira tudo, né? Não usaremos mais. Mas, ao mesmo tempo, sim, que seja implementado ao longo do tempo. Uma outra informação rápida sobre o que o Renato falou é que o Tribunal de Justiça Desportivo vai denunciar o atacante Jô no artigo 254-A por agressão, que é uma pena de 4 a 12 jogos. O tribunal vai julgar o caso. Mas isso depois, obviamente, de ter visto as imagens, depois que o jogo já acabou, quando, na verdade, o VAR já poderia ter expulsado o jogador na hora.
Sim, sim. Muito bem. Marcial, para ti, obviamente, se quiseres, ou dou-te a oportunidade para manter a discussão também neste assunto, para termos a tua opinião e também pedir uma análise àquilo que foi a jornada do Brasileirão, os principais resultados e aquilo que achaste de um ou dois jogos desta jornada 6.
Ok, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Ginga Canarinha, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, prazer novamente estar aqui. Bom, sobre o VAR, vocês falaram tudo, não deixaram nada mais para eu falar, então vou fazer só dois comentários sobre a questão do VAR. Eu concordo praticamente com tudo que o Rafa falou sobre os pontos, né? Uma coisa é a regra do fora de jogo e outra coisa é a regra do VAR. Então, se tem que ser discutido, que se discuta a regra do fora de jogo, do impedimento. Porque a regra do VAR é clara, ele traça a reta ali e o que está para frente está fora de jogo, o que está para trás não está, ponto. Né? No caso do jogo do Santos, aquela que o jogador está à frente da linha da bola, isso claramente é fora de jogo e foi bem anulado. Né? O restante, todas as observações do Rafa, eu concordo. O que eu acho que deveria acontecer, não só no Brasil, mas em todo mundo, não só divulgar os vídeos, como a gente vê na hora que está parado pelo VAR, a televisão mostra o que o árbitro está vendo, mas que fossem divulgados também os áudios, ou seja, as conversas entre a central do VAR e o árbitro de campo, para aí ficar uma transparência total e a gente entender o que está acontecendo e entender a pergunta que não tem resposta, que é por que demora tanto tempo o VAR? Porque, gente, olha, está impedido, passa o recado para o árbitro de campo, dá um impedimento, acabou.
Só,
né?
uma informação, Marcelo, aqui em Portugal isso chegou a acontecer, houve alguns jogos em que o áudio foi... alguns lances analisados em que o áudio foi revelado, e aqui em Portugal o problema é que os árbitros tinham que chegar, os três árbitros que estão no VAR tinham que chegar a um consenso para tomar essa decisão, e isso às vezes demorava muito porque não havia consenso, e aí lá está, voltamos à questão, porque não chamar o árbitro a ver as imagens e ele decidir? Mas eu concordo plenamente, devíamos ter transparência total, ter as imagens que estão a ser analisadas e o áudio para percebermos o que é que está a acontecer e porquê esta demora.
Eu acho que um grande problema também, só complementando rapidinho, Marcel, eu acho que, como eu falei, o árbitro de campo, né, do Revado, ele tá criando uma muleta. A função do árbitro de vídeo, ele simplesmente chamar e alertar o árbitro em campo que alguma coisa de errado aconteceu, que o gol, a bola entrou, a bola não entrou, a bola saiu, a bola não saiu, teve uma agressão, claro, que de amarelo. Ele não tem que ficar ali toda hora falando no ouvido do juiz, é simplesmente em alguns momentos específicos, né? Claro. Então, eu acho que o primeiro ponto é a forma de usar o VAR, que já não está sendo feita da forma correta, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma.
Sim. E já que não, a demora é por não haver consenso, que as cabeças pensantes do futebol cheguem a uma conclusão assim, ó. Olha, se não há consenso, então é polêmico. Então segue o que o árbitro de campo decidiu e acabou.
Sim.
Né?
E depois disso vão rever a regra, porque se não há consenso é porque a regra não é clara.
Exato. Agora, se há consenso, ou seja, o árbitro de campo não deu, mas todos os árbitros do VAR dizem, olha, vê esse lance, ou seja, existe um consenso lá da central do VAR, o árbitro de campo pede para ver o vídeo e tira a opinião dele, ponto. Agora, se a própria central não chegou num acordo, nem chama o árbitro de campo, porque aí é mais um para dar a opinião.
Para mim, o árbitro sempre tinha que ser chamado. Assim, existe o lance, existe a polêmica, existe alguma coisa que aconteceu. Eu acho que não tinha que vir lá de cima e falar, olha, vai lá, expulso o camisa 5. Não, chega e fala, olha, teve um lance com o fulano e o ciclano dentro de campo. Vai lá no vídeo, olha e vê sua opinião, porque acho que você não pegou o que aconteceu. aconteceu. Aí o árbitro vai lá, olha e toma a decisão dele.
Isso, até porque,
mim, essa é a minha visão do VAR, é como deveria ser.
Para então, mim, sim, é para mim não, me cabe, não me cabe na cabeça lances que eu já vi, inclusive em Portugal, um árbitro não marcar sequer uma falta, o vídeo-árbitro dar a indicação de que é um lance para expulsão e o árbitro, sem ver o lance, passa de não marcar falta para expulsar um jogador. Sem ver o lance. Ou seja, ele não sabe o que é que aconteceu. Só lhe disseram, olha, não, ele deu um murro nas costas do jogador. Ele não, o árbitro não viu. Eu acho que isso tira muito da responsabilidade do árbitro e tira muito da sua credibilidade também.
E se a gente olhar o próprio nome,
do próprio jogo, né?
Sim,
do próprio jogo, porque se você está pensando que você está sendo alertado que algo suposto aconteceu e você não toma nem iniciativa de olhar, eu acho que, né, você já abre uma já tem uma abertura aí para você pensar algo errado até.
Sim, sim. Marcelo, desculpa.
Sim, porque o próprio nome da ferramenta já diz... Não, ok, tranquilo. O próprio nome da ferramenta já diz VAR. O A do VAR é auxiliar. Se fosse para o VAR decidir, seria VPR, principal. Vídeo principal referee.
Campo, aí o VPR tira o árbitro de campo, tira o bandeirinha.
Tira o árbitro de campo, deixa só o cara no vídeo e acabou. Sim. O nome já diz A de auxiliar, ou seja, para ajudar o árbitro. A decisão é do árbitro. Enfim. Outra coisinha sobre o VAR. No Campeonato Paulista, nas fases decisivas do Campeonato Paulista, a gente teve o VAR. E uma das coisas que eu gostei foi que a decisão no Campeonato Paulista estava muito mais rápida. Então eu falei, poxa, corrigiram aquele problema que a gente tinha do VAR na época passada, que demorava demais para decidir. Fiquei contente. Só que o que aconteceu? Acabou o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro e está aí essa demora extremamente chata e que para o jogo e que trava tudo e que cansa o espectador, cansa o jogador, cansa todo mundo. Então essa coisa tem que ser mais rápida, essa decisão do VAR tem que ser mais rápida.
Lembrando o quadro de arbitragem da Federação Paulista, né, é um, e o do caso do Campeonato Brasileiro, né, a gente tem árbitros do Brasil, então
é outro. Exato.
Três.
Agora, saindo do VAR e indo um pouquinho, falar um pouquinho sobre a tabela do campeonato, eu costumo fazer uma análise um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque devido à pandemia, nós estamos com um número de jogos de equipas irregular, ou seja, não está todo mundo da sexta para a sétima rodada. Tem equipas que só fizeram 4 jogos, tem equipas que fizeram 5 jogos, tem equipas que completaram os 6 jogos. Então é muito difícil você fazer a classificação nesse sentido. Nesse ponto, eu faço uma classificação que é o meu modo de classificar, e até eu recomendo que todos façam, porque é mais divertido até, que é a classificação do saldo de pontos. É muito simples de fazer. Você pega o número de jogos de cada equipa e multiplica por 2. Então, se nós tivermos até agora 6 rodadas, a equipa que jogou 6 jogos, 6 vezes 2, 12. Quem tiver com 12 pontos está com o saldo zerado, ou seja, 2 pontos por partida. Essa é a ideia. Então, 6 jogos vezes 2, 12. Quem está com 12 pontos está com saldo zerado. Para vocês terem uma ideia, o saldo zerado é campeão. Ou seja, todos os campeões brasileiros, desde a história dos pontos corridos, tiveram 76 pontos ou mais para ser campeão. A gente não teve nenhum vice-campeão que atingiu 76 pontos, que é 38 jogos vezes 2. 38 vezes 2, 76. Então, se você consegue um saldo zero, você está num saldo de campeão. Quem está abaixo disso, num saldo menos 1, menos 2, menos 3, está ali brigando pelas cabeças. E quem está acima disso está com chance de título muito grande, né? Baseado nessa análise, tem uma outra análise que a gente faz na parte de baixo da tabela, que é o número de jogos vezes 1. Número de jogos, então, se quem jogou até agora 6 partidas e está 6 vezes 1, 6, e está com 6 pontos, está com saldo de rebaixamento. Todas as equipas rebaixadas até hoje na história dos pontos corridos tinham 38 pontos ou menos, que são 38 jogos vezes 1, 38. Né? Então eu faço mais ou menos essa conta. Em cima dessa conta, quem hoje está na briga pelo Campeonato Brasileiro? Em cima dessa conta de pontos de saldos, que é um pouquinho diferente da classificação natural, mas passa perto. O Inter está muito bem, São Paulo está muito bem, Vasco está muito bem, e chegando próximo estão Palmeiras e Atlético Mineiro. Então eu falei cinco equipas, né? Eu lembro que a gente fez um exercício um tempo atrás de prever quem iria chegar, quem não iria chegar, e está muito próximo da previsão, embora eu acho que a gente tenha algumas equipas aí que estão fora do lugar, né? Vamos dizer assim. Se a gente pegar ali, então, Inter, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, desses cinco, quem está fora daí? O Vasco não deveria estar aí, né? O Vasco hoje está com saldo zero, ele tem 10 pontos em 5 jogos, é um saldo de campeão, mas não acredito que o Vasco vai conseguir manter isso. E a gente tem as equipas que não começaram bem, mas eu acredito que vão chegar. Então, natural que o Flamengo vai chegar a isso. O Flamengo está com saldo muito ruim, está com saldo de menos 4, que é na classificação final, não chega nem para a Sul-Americana, né? E a gente tem uma equipa extremamente no perigo hoje, que é o Corinthians. O Corinthians está com 5 pontos em 5 partidas. Isso é saldo de rebaixamento. Lembra? Vezes 1, 5 vezes 1, 5. Corinthians está com saldo de rebaixamento. Se não abrir o olho, time grande, quando começa a namorar lá embaixo, não consegue sair mais, né? E a grande decepção do campeonato, muita gente fala, o Flamengo é uma decepção. Não vejo ainda como decepção, porque o Flamengo vai crescer, vai ter espaço para crescer e ele vai chegar. Mas a grande decepção realmente é o Red Bull Bragantino. A gente esperava muito mais do Red Bull Bragantino e ele está hoje com um saldo abaixo de rebaixamento. Ele tem 5 pontos em 6 partidas. Se continuar assim, ele volta para a Série B. E não é o que a gente imaginava, né? A gente apostava muitas fichas no Red Bull Bragantino, que ele pudesse até brigar aí, não digo pelo título, mas brigar pau a pau por uma vaga em Libertadores e ali na ponta da tabela. Mas a continuar do jeito que está, vai brigar pelo rebaixamento. Tanto é que já demitiu o técnico, que era uma coisa que para nós soou até muito estranho, porque eles tinham um discurso de fazer a coisa de um modo diferente, de um projeto de crescimento, papapá, babá, e não é o que a gente viu, né? Ele já está caindo pelas tabelas e está correndo risco de rebaixamento se não melhorar. No mais, é isso. Eu acredito que o São Paulo está bem na ponta da tabela, mas não acredito que vá se manter ali. Não acho que corre risco, nada disso, mas vai brigar ali do quinto lugar para baixo. Vasco da Gama deve sair daí também. E quem vai chegar para ocupar esses lugares? Eu acredito que o Flamengo chega, que o Grêmio chega, e ainda acredito no Atlético Paranaense também, que vai chegar entre esses da ponta da tabela. É aguardar aí as próximas rodadas para a gente ver como é que a coisa vai caminhar.
Eu estou contigo, Marcel e Rafa, também. Eu acho que a grande decepção até agora do campeonato é o Red Bull Bragantino, né? Principalmente pelo investimento que foi feito. Foi o clube, acho que aí, junto com o Flamengo, que mais investiu em jogadores. Teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, né? E demitiu o técnico aí com um aproveitamento superior a 50%, né? Ele ficou 18 jogos à frente do time, teve 9 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Então, eu acho que realmente foi uma surpresa negativa, né, essa demissão do técnico. E lembrar também que outra coisa que o RB Bragantino tinha de forte, né, que é os jogos em casa, não vem aproveitando nesse início de Brasileirão, né? Ele teve uma derrota duas rodadas atrás em casa, que realmente foi muito sentida em relação à parte da tabela, né? Foi um jogo contra o próprio Curitiba, que é o time que eu tenho a destacar como surpresa, né? Porque estava em último lugar, uma campanha muito ruim com o técnico Barroca, e após 4 rodadas, inclusive, ele foi demitido, né? E trouxeram o técnico Jorginho, ex-lateral direito da seleção brasileira, e onde o Curitiba, aí, nas últimas 2 partidas, emplacou 2 vitórias e, né, fugiu da zona lá de baixo, já entrou no meio da tabela. Então, acho que vale ressaltar aí também essa subida, essa alteração aí no Curitiba. E para fechar, o Flamengo, que ainda eu acho que passa a ser uma decepção, ainda não engrenou, Eu acho que é importante também ressaltar, muitos estavam culpando o Domini, como o Rafa ressaltou aí, de mudanças, alterações estranhas, né, trocando jogadores de posição sem muito fundamento. Mas acho que vale ressaltar também uma coisa que não foi muito falada, é o condicionamento físico dos jogadores, né, que após o título do Campeonato Carioca, tiveram aí 40 dias, entre aspas, de férias, e muitos deixaram de se cuidar, chegando com um certo déficit aí de preparação física para o começo do Campeonato Brasileiro. E também, né, o Flamengo ainda segue se mexendo ainda, continua contratando e tentando contratar, né? Recebeu na última semana o lateral direito Maurício Isla para a vaga do Rafinha, e ainda especula-se que tenta trazer o lateral direito Guga, né, do Atlético Mineiro. Então vamos ver aí o que que nos espera, Rui, para as próximas rodadas.
E só lembrando, Renato, que assim, eles ficaram um bom tempo parados, né? Mas agora é quarta e domingo, porque daqui a pouco essa semana já começa Copa do Brasil. Depois,
E
no
a
dia 15 de
Libertadores.
setembro, já começa a Libertadores. Então, os jogos vão se encavalar, vai ser um em cima do outro, e vai ser realmente quarta e domingo. Então, assim, é consertar o avião durante o voo. E seja o que Deus quiser, né? Vai ter que ser nessa base aí, porque tempo de parada, de pré-temporada, de treinamento, de condicionamento físico, vai ser no.
Eu ainda acho que ele não chega a outubro, hein?
Então, aguardemos.
Vamos ver.
Aguardemos.
Sim, se os maus resultados continuarem, é muito possível que seja o próximo a cair, até porque a seguir ao Red Bull Bragantino é possivelmente a maior desilusão deste início de Brasileirão. Muito obrigado aos três. O nosso tempo já vai longo, mas obviamente voltaremos nos próximos episódios para continuar a analisar a atualidade do futebol brasileiro e vamos intercalando com outros temas interessantes e importantes do futebol brasileiro. Mais uma vez, obrigado aos três. Ao nosso ouvinte, peço que passe no nosso site fairplay.pt e veja os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo sobre o futebol no Brasil e não só. E obviamente, continuem desse lado, que nós no Ginga Canarinha continuaremos destes a analisar o melhor e o pior do futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.